ou como sair para comemorar. Mas ele teve um peito danado de anular o gol ali. E realmente eu fiquei surpreso, né? E de qualquer maneira, as outras dificuldades todas, né, de se jogar em La Bombonera, que o Cruzeiro enfrentou, são naturais, mas ele, o Cruzeiro suportou bem, tirando aquele começo de jogo, né, que foi outra rotação, né, o Boca estava em outra rotação, e ali o Cruzeiro sofreu bastante, mas no mais eu acho que o comportamento no total foi um comportamento muito bom e fundamentalmente o resultado, né, Cirilo?
Com certeza, com certeza. Ô Fabrício, é um momento de ainda a reta final do semestre pro Cruzeiro, mas aliás, daqui a pouquinho o Fabrício, né? Já vou chamar o Fabrício também aqui no nosso pós-jogo 7 Cabete. Mas o Alexandre Simões, aproveitando também sua presença aqui no pós-jogo 7 Cabete, os impactos, cara, desse resultado você já falou aí na classificação, mas queria sua visão quanto à atuação do Cruzeiro também. O Cruzeiro vai à Argentina, arranca um resultado e no fim das contas vai depender apenas de si para a sequência. Como é que você encarou o nível de atuação do Cruzeiro essa noite, Simões?
O Cirilo, é um grupo interessante, porque o que que acontece? Olha só, a gente tem mais vitórias de visitantes do que de mandantes nesse grupo D. Na primeira rodada, os dois visitantes ganharam, o Cruzeiro e o Boca. Na segunda rodada, um visitante ganhou e um mandante, então 3-1. Na terceira rodada, um visitante e um mandante, 4-2. Na quarta rodada, só um mandante ganhou, 4-3, e agora a gente tem esse empate aí. Então, quer dizer, os visitantes ganharam mais do que os mandantes. Era um resultado fundamental pro Cruzeiro, porque como eu disse antes, ele tem boas chances de ser o primeiro colocado do grupo D, por essa questão de que o Boca segue só dependendo dele. Mesmo que a Católica bata o Barcelona, se o Boca ganhar da Católica, o Boca que se classifica pelo confronto direto, tá? Agora, eu acho que ficam mensagens, né, o Cirilo? O Ale já destacava, o Fabrício também, durante a transmissão, né? A situação do Bruno Rodrigues, né? O Arthur Jorge já tinha cometido esse erro no clássico. Eu me recordo de... Era o Ale e o Edu, né? Que estavam lá no Mineirão. O clássico que o Cruzeiro perde pro Atlético. O Arroio faz um primeiro tempo horroroso e volta pro segundo tempo, né? E era a aposta do Ale, do Edu, de que ele ia sair no intervalo. E não saiu. Hoje, o Bruno Rodrigues talvez tenha sido até pior do que o Arroio do Mineirão. E volta pro segundo tempo, sabe? Totalmente sem condições de jogo. A gente percebia que fisicamente o Bruno Rodrigues não estava em condições, né? E entra o Sinisterra, dá outra cara ao time do Cruzeiro. É uma pena, inclusive, que o Gerson tenha sido expulso logo depois, né? E expulsão até que eu acho que foi ok. Eu acho que era lance para expulsão realmente. O Gerson não é um jogador maldoso, mas foi um lance em que o cartão vermelho foi bem aplicado. Mas de toda forma é isso. Eu acho que assim, fica como casca, né? Casca para esse time do Cruzeiro, que ainda pode contar com o futebol melhor de algumas peças muito importantes. Fabrício Bruno ainda não está no nível que ele tinha no ano passado. O Kaique Jorge, o Caio Jorge também.
Falando em Jorge, vamos ouvir o Arthur Jorge, já está chegando para a entrevista? Vamos lá, vamos ouvir o Arthur Jorge, entrevista coletiva na Bombonera, vamos lá.
Vira o jogo e depois é o famoso saber sofrer e se defende bem. Sai daqui com um grande resultado numa caminhada aí de um grupo bem difícil. Queria que você avaliasse a atuação hoje aqui, esse ponto importante para a sequência do Cruzeiro.
Boa noite a todos. Eu começo por dizer que de facto é um ponto importante para nós. É um ponto importante para aquilo que é a dificuldade que este grupo traz para todas as equipas. Nós sabíamos que íamos ter aqui um jogo hoje intenso, um jogo que de facto se confirmou naquilo que era toda a paixão posta pelas duas equipas em campo, num ambiente fantástico de futebol, numa noite tremenda de futebol, e onde o ponto conseguido é também fruto do contexto, tendo em conta aquilo que nós tivemos que suportar na segunda parte. Eu devo lhe dizer também que fico com a sensação de que se o Gerson não é expulso e com 11 jogadores até ao fim, nós teríamos ganho o jogo. É a sensação que fico, porque fizemos uma segunda parte bem mais consistente, bem mais à imagem daquilo que temos sido, numa equipa que soube ter personalidade mais uma vez, num campo extremamente difícil, frente a uma equipa também ela muito difícil e onde a equipa soube demonstrar o caráter que tem.
Arthur, boa noite. Sereto do Paramount Plus. O que você conversou com os jogadores no intervalo? O Matheus Pereira nos disse que o time entrou dormindo no primeiro tempo. Não sei se você concorda com essa análise. E de fato, a impressão é que o Cruzeiro melhorou bastante no segundo tempo, até o cartão vermelho e a expulsão do Gerson. Como é que foi a conversa no intervalo?
Nós tivemos a oportunidade, ao intervalo, de todos reconhecermos que permitimos muito do adversário durante os primeiros 15, 20 minutos. Em que perdemos algumas bolas em zonas proibidas, em que confundimos aquilo que era sair com critério ou sair com risco acrescido, acabamos por permitir ao adversário estar mais perto do nosso golo. A verdade é que nós no intervalo tivemos a oportunidade de falar sobre isso, corrigimos aquilo que eram alguns comportamentos que queríamos para algumas posições e alguns jogadores, e acabamos por ter uma segunda metade mais fluida enquanto tivemos com 11, muito mais capaz, muito mais equipa também, e onde a demonstração de personalidade e também de competência da equipa veio ao de cima. O resultado acabou por não se alterar, muito por culpa daquilo que foi a nossa obrigação de termos que mexer na equipa em função de uma expulsão e não daquilo que podia ser para acrescentar mais à equipa em termos ofensivos.
Arthur, aqui é Rubem Júnior, Itatiaia. Você tem um grupo jovem, mas fora de casa, com excelentes resultados e postura em campo. O que, que é determinante para isso? Para você ter um time tão jovem e que sabe lidar com situações como a de hoje?
Eu diria que a importância daquilo que é a juventude e aqueles que são mais experientes é se poderem complementar. Nós temos aqueles que podem ter e têm durante o próprio jogo e em ambientes adversos como este que hoje aqui tivemos, a capacidade de ter os jogadores com mais irreverência e outros com mais maturidade para poderem perceber os tempos de jogo. E isso faz com que a equipa possa ser uma equipa capaz de dar resposta em ambientes e em adversários que de facto nos têm posto à prova, e nós vimos também de um jogo muito idêntico em São Paulo frente ao Palmeiras, hoje aqui frente ao Boca, dois resultados fora de casa que acabam por também demonstrar de que a equipa está num caminho de crescimento e está num caminho para poder conseguir atingir os seus objetivos.
Arthur, boa noite. Gabriel Duarte do GE. Globo. Queria te perguntar do seu retorno a Buenos Aires, depois do título da Libertadores 2024, o que você sentiu, como que foi conviver com a pressão aqui na Bomboneira, e também aproveitar e te perguntar da escolha do Bruno Rodrigues, começando a jogar e depois colocando o Sinisterra e o Vidigal, que deram mais mobilidade ao time na segunda etapa. Obrigado.
Bem, voltar a Buenos Aires é lembrar de um dia histórico para mim, para num dia de grande satisfação, talvez o melhor dia da minha vida desportiva. Passei aqui em Buenos Aires, mas hoje vim com uma outra missão, uma missão de poder ajudar o Cruzeiro a atingir aquilo que era o que se propunha, e nós viemos cá com a intenção muito clara de ganharmos o jogo. Nós sabíamos que íamos pela frente de uma equipa muito difícil, íamos ter, como sempre aqui acontece, uma torcida apaixonada, muito intensa e que de facto empurra este Boca para a frente, mas a equipa soube, diria que a partir dos 15, 20 minutos, ter a capacidade de se encontrar, de serenar e de fazer um jogo interessante para aquilo que era o que nós queríamos. E o Bruno Rodrigues joga numa posição onde hoje, na falha ou na impossibilidade de termos o Arroio, tínhamos algumas opções para jogar. Optámos pelo Bruno, que é um jogador que também nos dá a chegada à área, que nos dá também a possibilidade de ter jogo interior e que tem a capacidade de poder alternar com o Mateus sobre aquilo que é as posições de ligação e as posições de maior profundidade dentro da área. As opções depois em relação ao Sinisterra e ao Neisser. O Neisser muito mais para não perdermos aquilo que era a velocidade na frente, porque sabíamos que íamos ter mais tempo passado em zonas baixas e precisávamos de um jogador na frente, como aconteceu, na oportunidade que ele tem para fazer gol, de poder atacar o espaço nas costas da linha defensiva, e o Sinisterra, porque é um jogador que tem
qualidade para ficar com bola, e nós precisávamos também de ter bola e de ter um jogador que fosse capaz de, quando a bola chegasse em ele, de ter também a temporização necessária para que a equipa tivesse não só respirar, mas também ter a capacidade de chegar à baliza contrária de forma objetiva, mas organizada, e não de chute para a frente.
Arthur, aqui, Adair Lino da Rádio Fã FM. Cruzeiro vem de dois empates, um diante do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, e aqui hoje, diante de um ambiente totalmente adverso, um adversário tão difícil, com um homem a menos, arrancando esse empate. O Cruzeiro sai daqui com a missão cumprida, mesmo sem a classificação a Libertadores, sai aqui ainda mais fortalecido?
O Cruzeiro sai daqui um pouco melhor do que aquilo que chegou, porque falta menos um jogo. Nós temos agora vantagem direta sobre este nosso adversário, temos uma decisão em casa frente ao Barcelona, nada está decidido nesta altura naquilo que é este grupo de Libertadores. Saímos com aquilo que é tudo em aberto para podermos, quando em casa, decidir a nosso favor a continuidade em relação a este grupo de Libertadores.
Arthur, boa noite. Nicolás Cedeschini, Futebol Paixão Permanente. O Cruzeiro supo aproveitar o avanço dos laterais de Boca para o contra-ataque, para o gol de Fagner na segunda tempo. É o primeiro caso. É o segundo. Qual é a sua opinião sobre a atuação de arbitragem hoje, com tua polêmica?
O gol do Fagner surge não do aproveitamento da falha ou do subir dos laterais contrários, mas de uma jogada boa do Cruzeiro, de envolvimento, de chegada dos nossos laterais no último terço, em que um faz o cruzamento e do lado oposto o lateral contrário finaliza dentro da área. Isto significa aquilo que é a projeção dos nossos laterais, ter os jogadores em zonas altas, meter muita gente dentro da área e ter a capacidade de aproveitar também aquilo que é uma finalização do lado oposto, tendo em conta que o extremo contrário estava mais subido ou a fechar por dentro, como nós sabemos que o Boca normalmente defende. Sobre a arbitragem, devo-lhe dizer que toda a expectativa daquilo que era para este jogo, toda a tensão que se foi criando ao longo do tempo e desde o jogo de Belo Horizonte, a arbitragem esteve ao nível daquilo que era a exigência do jogo e não merece mais comentários, a não ser dizer que teve dentro daquilo que é o jogo que o pediu com estes dois adversários.
Arthur, Leonardo Gimenez do Central da Toca. Cruzeiro hoje atingiu a melhor marca como visitante depois de 8 meses. Na Libertadores, por exemplo, foi o segundo jogo seguido em que o Cruzeiro fica com um a menos, mas consegue segurar um empate fora de casa. A quais fatores você atribui essa boa fase do Cruzeiro fora de casa? Obrigado.
Não é uma questão de fora de casa ou dentro de casa. Eu já o disse a alguns de vocês, aqueles que mais vezes estão em Belo Horizonte, que nós temos que ter a capacidade de jogar onde quer que seja e contra quem quer que seja da mesma maneira. Portanto, quando nós temos essa capacidade e temos uma equipa predisposta a isto, vai-nos abrir, obviamente, mais possibilidades de ter resultados positivos. Aponto para isso aquilo que é os resultados conseguidos, mas digo-lhe outra vez que os resultados conseguidos até hoje e aquilo que nós conseguimos, nada está decidido para nós. Temos que continuar. É um resultado neutro, porque, como lhe disse, vinhamos e eu fiquei com a sensação de que podíamos ganhar o jogo com 11 jogadores em campo. Mas é um ponto e tenho que me resignar a isso e saber que temos agora o jogo de Barcelona em casa, muito difícil também, para conseguirmos carimbar aquilo que é a passagem do Cruzeiro.
Arthur, eu vou falar devagar, mas em espanhol. Catalina Sarrairuz para Diario Le. Queria saber, al final del partido, una jugada que para los jugadores de Boca fue mano. Queria saber qual era a tua opinião sobre essa jogada.
E ainda não tive a oportunidade de ver jogada nenhuma, porque tive um bocadinho no vestiário e voltei para aqui para falar convosco. Não vi jogada nenhuma ainda.
A última. Arthur, buenas noches. Iván Levato para Rock and Roll en Argentina. ¿A qué vino Cruzeiro? ¿Vino a ganar o vino a empatar? ¿Y qué porcentaje de la clasificación aseguraron hoy con este empate valioso acá en la Bombonera?
Eu já disse antes, viemos cá para ganhar o jogo. A postura e a abordagem, e disse-o antes do jogo, não estou a dizer agora por simpatia, antes do jogo, quando falei com alguns colegas vossos, disse-vos que nós viemos cá para ganhar o jogo. Respeitando o adversário, sabíamos que era muito difícil, tínhamos pela frente uma equipa extremamente competente também, a jogar empurrada pela sua torcida, mas nós vínhamos com essa intenção e demonstramos durante o jogo todo, mesmo com 10, que procurámos a baliza contrária, tivemos oportunidades para ganhar, e isso é um sinal de personalidade e, acima de tudo, de ambição desta equipa do Cruzeiro. Ah, nesta altura não tem percentagem, tem percentagem se calhar 60% em relação aos outros ou em relação aos que estão abaixo de nós, porque estamos em vantagem, mas não garante rigorosamente nada, porque temos que vencer o próximo jogo em casa com o Barcelona, e que não é um jogo fácil de forma nenhuma. Agora temos que fazer a nossa parte, como temos feito, porque chegamos aqui hoje com 7 pontos, saímos com 8 e queremos chegar agora aos 11 pontos vencendo em casa o Barcelona.
Obrigado. Muito obrigado, Arthur Jorge, muito obrigado a todos.
Obrigado, portanto, ao técnico Arthur Jorge, conosco aqui na Itatiaia e nos vestiários, né, do lendário La Bombonera. Itatiaia vai agora mergulhando para aquela zona mista, ou para ouvir os atletas. E um detalhe, viu, JVC, aqui ainda, né, por ser um estádio antigo e tá passando por alguns processos até mesmo de reforma, a gente, né, no deslocamento aqui para sala de entrevista coletiva, encontramos ali com alguns jogadores que já estavam deixando o campo, indo pro vestiário, e bem aliviados, né, com o ponto valioso que o Cruzeiro acabou somando esta noite aqui em Buenos Aires, na Argentina, e já tem o foco agora voltado, né, para o Campeonato Brasileiro. Tem a Chapecoense pela frente. Entrevista coletiva encerrada do técnico Arthur Jorge. Vamos partir para a zona mista daqui a pouco. O Jornada Esportiva é o pós-jogo da Itatiaia.
Pós-jogo 7, Cabete. Daqui a pouquinho, o Rubem Júnior para registrar também a opinião dos jogadores na zona mista. E você, torcedor, participe pelo YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Deixa o like e manda sua mensagem. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para, você viu? A Prefeitura de BH vai construir mais duas áreas de escape no novo anel para prevenir acidentes e salvar vidas. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Nosso Fabrício Guerreiro tá na escuta aí, Fabrício.
Ô Cirilo. Rapaz, tô na escuta aqui, mas o bicho tá pegando pra nós, viu? Os caras deu 5 minutos aqui, que eles vão arrancar tudo aqui, viu?
Você tá doido, hein? Então vou com você primeiro aí, ô Fabrício, pra gente falar mais. O Arthur Jorge falou de personalidade, competência, e falou de um time no caminho do crescimento e também pra garantir os seus objetivos aí, certamente ele tá projetando mais adiante. Como é que você encara essa evolução do Cruzeiro e resultados como esses dos últimos dias nesse contexto trazido pelo treinador na entrevista coletiva, hein, Fabrício?
Ô Cirilo, sempre dá muita moral, muita casca pro time, né? Ainda bem, ainda mais que é um time jovem, muito jovem, vai pegando essa casca toda. São jogos, né? Recentemente aí teve dois jogos contra o Boca, teve clássico no Mineirão, teve jogo contra o Palmeiras. Cara, muito jogo grande, muito jogo catimbado, pegar. Esse time tá aprendendo muito com essa, aprendendo muito com esses jogos, as lições, derrotas, coisas que acontecem. A comissão tem feito o seu trabalho de corrigir. É lógico que tem muita coisa boa que ele falou aqui, que ele gosta de enaltecer, mas com certeza, a gente sabe, pô, amanhã começa aquele videozinho, né? Que todo jogador recebe no WhatsApp, sabe? O momento de correção, o vídeo de correção, dá para melhorar aqui e ali, tem muita coisa para corrigir, é verdade. Mas é lógico que as coisas positiva também estão acontecendo, e os jogadores estão evoluindo como equipe, que é o mais importante, né? Porque jogos desse nível que tá por vir aí na Libertadores, né? Eu acho que esse mata-mata tá muito próximo agora de chegar esse mata-mata, e aí é Copa do Brasil também, agora vai se intensificando mais ainda. São jogos que tem que ter erro zero, e quando aparecer a chance, é matar, ser letal, sabe? Pisa na cabeça, sem dó, machuca o adversário. E eu acho que isso são essas lições aí que esse time precisa aprender, porque tá vindo jogos aí que, meu Deus do céu, haja coração, meu, teste pra cardíaco, meu senhor.
Com certeza, ô Fabrício, nessa história da evolução, queria te ouvir com um pouco mais de calma agora sobre o Otávio e quão difícil é para um goleiro jovem jogar, né, Fabrício? Até pegando a estatística dele aqui do jogo, 9 defesas, ele fez 6 defesas dentro da área. Teve o lance do gol, ele poderia ter saído melhor, mas nós podemos dizer que, não fosse o Otávio hoje, o resultado que a gente estaria comentando agora não seria esse, né, Fabrício?
Com certeza, Cirilo, é um menino que vem evoluindo muito, vai pegando essa casca, essa personalidade, né, de ter que falar mais, de usar cera, de cair ali, sabe? É lógico que vai acontecer esses erros, né? E esses erros aí, hoje ficou bom, mas a dura que eu falo é a crítica construtiva, que o Robertinho tem que dar, o Arthur Jorge tem que dar, sabe, ó, meu filho, você não pode errar a bola daquela ali. Ah, o cara bateu bem, tentou fazer gol olímpico, enfim. Mas errou, você não pode errar. Isso tem que corrigir, aproveitar esse resultado, sabe? Porque com certeza se o Cruzeiro perde ali, ele ia dar um... Nossa, o menino ia dar uma baqueada, sabe? Mas aproveitar que o resultado foi positivo. E aí é corrigir, né? Ele tem rebatido muita bola pro meio também. Ele tem que pegar essa confiança, tem umas bolas que dá pra encaixar, né? Quem sou eu pra falar de goleiro? Não foi a minha posição. Mas eu convivi com os melhores, né? Convivi com Dida, convivi com Fábio, Ceni, entre outros. E eu sei o que ele precisa melhorar. É lógico, com 20 anos, é complicado de você já exigir uma melhora, mas é procurar minimizar e continuar evoluindo, ter confiança, sabe? Acreditar no seu potencial. Goleiro vai estar pronto lá com 25 anos, mas a gente sabe que é isso. Mas tem evoluído muito e não é qualquer goleiro que chega aqui e faz o que ele faz. Eu vou falar pra você, hein? Já vi muito goleiro aqui experiente chega aqui, pipoca, treme, se borra, enche a fralda, viu? E ele mostrou muita personalidade aqui.
É isso, Guerreiro. Pós-jogo 7K Bet, você do YouTube vai participando também. Você chamou também, né, o Emerson Pancieri, mais um destaque seu. Cruzeiro que agora tem, inclusive, Pancieri, 3 jogos em casa para fechar essa primeira parte da temporada. Imagina o público fim de semana, domingão às 4, hein, Pancieri?
Gente, Cirilo, sabe desde que horas fazendo aquele churrasco e dando aquela bochechada?
A sábado à noite já tem gente chegando, né, Pancieri?
Você conhece, Cirilo, você conhece. Essa é a realidade, né? Torcedor vai muito nessa empolgação, mais de 25 mil ingressos comercializados, né? E você vê que hoje é terça-feira, né? Já estamos na quarta, mas com certeza vai explodir, né? A Chapecoense jogo no domingo, dia 24. Né, a sequência do Cruzeiro, ainda tem o Barcelona na quinta-feira e ainda tem o Fluminense no domingo, dia 31 de maio, né? Ainda tem o Barcelona para o Cruzeiro conseguir ratificar também essa vaga no grupo D da Copa Libertadores da América. Essa vai ser a próxima partida do time Celeste, dia 28, quinta-feira, às 9:30 da noite também para explodir. Eu chamei, Cirilo, porque só para passar uma informação de logística, o Cruzeiro não vai dormir em Buenos Aires, tá? O Cruzeiro já vai sair de Buenos Aires rumo a Belo Horizonte. Essa é a ideia e foi montado todo essa estratégia para o Cruzeiro já deixar La Bombonera, depois Ezeiza e fazer esse retorno direto no voo fretado rumo a Confins. Essa é a logística também pensada e aprovada pelo técnico Arthur Jorge para esse retorno, viu, Cirilo?
Beleza, Emerson Pancieri. Seguimos juntos aqui no nosso pós-jogo 7K Bet. Agora, para te ouvir mais um cadinho também, o Ale Oliveira, nessa história analisada pelo Arthur Jorge na entrevista, ele diz num caminho de crescimento, evolução, né, para garantir aí os seus objetivos. Como é que você encara o nível do Cruzeiro nesse momento? Para quem viu o Cruzeiro de janeiro, vê o Cruzeiro de agora, parece outra equipe, né, Ale?
É, a gente viu o início do Campeonato Brasileiro, a gente até falou sobre isso, né, sobre aquele momento em que cruzou o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro, um momento de muita pressão para cima do ex-treinador, do Tite, né? Existia também um desejo enorme, né, do Pedrinho de conquistar o Campeonato Estadual depois de algum tempo. E ali, por exemplo, começa o Brasileirão com o Cruzeiro tomando de 4 do Botafogo e perdendo em casa pro Curitiba. Aí realmente é difícil de você explicar, né? Mas, de qualquer maneira, com a mudança do comando técnico, você vê que não mudou nem tanto assim o time, as peças, o desenho, né? Mas a disposição, as informações, sabe, o ritmo, a dinâmica é completamente diferente, né? E o Cruzeiro vem provando isso, né? Tanto que nas últimas 10 partidas, e aí colocando no bolo todas as competições que o Cruzeiro participa, né? Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Só uma derrota que foi no clássico, num dia que o Cruzeiro não estava tão saudável assim, não conseguiu competir nesse nível que competiu hoje, competiu contra o Palmeiras, né? E que vem competindo, né? Mas uma derrota só nas últimas 10 partidas. Fora de casa, como visitante, que em vários momentos foi um problema do Cruzeiro na temporada passada, já são 7 jogos sem perder por todas as competições. A última derrota foi no Campeonato Brasileiro, no dia 4 de abril, quando perdeu por 4-1 para o São Paulo. Então, também consistente como visitante, distante do seu torcedor, e a perspectiva é muito positiva. Eu acho que, é claro, que você tem que tratar com todo cuidado, com todo carinho o Campeonato Brasileiro, mas, evidentemente, não tem nenhuma possibilidade do Cruzeiro ficar próximo da zona do rebaixamento, conforme o campeonato for desenrolando, como também acho que não tem possibilidade de brigar pelo título. Então, o Campeonato Brasileiro, que eu acho que o Cruzeiro tem toda a condição de garantir ali uma das primeiras vagas, pensando também na Libertadores, eu acho que ele tem que ser bem administrado, porque nas Copas o Cruzeiro tem muitas possibilidades, né? Encaminhou a sua classificação para Libertadores, já está na próxima fase da Copa do Brasil, onde tem muita tradição, e aí você tem também essa próxima janela de transferência, que com a classificação, eu acho que ela vem mais pesada, sabe, o
Cirilo? Ah, com certeza.
É, porque você tem uma Libertadores para disputar, já nessa fase de mata-mata, você tem a Copa do Brasil também no segundo semestre, numa fase mais aguda. Você tem o Campeonato Brasileiro para administrar, eu acho que essa próxima janela, do jeito que a gente conhece o Pedrinho, né, e a vontade que ele tem de fazer um Cruzeiro ainda mais vencedor, eu acho que ele vem pesado. Até porque o Arthur Jorge, ele dá algumas demonstrações que ele não está tão satisfeito com o elenco, né? Está muito satisfeito com o time, mas não está satisfeito com o elenco. O Fabrício falou do videozinho que os jogadores vão recebendo, né? Com as participações positivas e negativas, o que é muito comum. Será que alguém vai mandar um vídeo pro excelente, pro maravilhoso, sensacional Arthur Jorge, com a escolha dele na escalação inicial do Bruno Rodrigues e depois mas isso é meio que uma tradição dos treinadores portugueses. Não lembra o Léo Jardim? Léo Jardim trocava com 42, né? E no Flamengo tem demorado também. Aliás, Léo Jardim, uma chupada aí que você já caiu fora da Copa do Brasil. Mas de qualquer maneira, o Arthur Jorge, que faz um excelente trabalho mesmo, ele errou na escalação e depois demorou muito para trocar, né? E aí ele conseguiu arrumar o time a partir das substituições, tanto que a principal chance do jogo sai muito em função de uma influência que ele teve, né? Porque ele coloca o Jonathan Jesus, que faz o corte na defesa, e essa bola vai sobrar pro Neyser na cara do goleiro, que acaba desperdiçando o gol, mas dois caras que ele tinha acabado de colocar no lugar dos cansados ali, né? O Matheus Pereira e do Caio Jorge, que já não conseguiam resistir ao jogo.
Você viu, a chuva deu um tempo, nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. É o trabalho da Prefeitura de BH na contenção de encostas em vilas e favelas. Pós-jogo 7 Cabete, seguimos juntos. Daqui a pouquinho tem o Thiago Reis também para ouvir a galera aqui no nosso pós-jogo 7 Cabete. Vamos juntos com a repercussão completa do que rola lá na Bomboneira, do que rolou, né? E também já com os atletas, conversando com o Rubem Júnior aqui no pós-jogo 7 Cabete. Ô Simões, como é que você enxerga, hein?
Cirilo.
Essa evolução do Cruzeiro, primeiro o Rubem Júnior chamou. Fala, Rubens.
Pois é, só para dizer que já estamos posicionados aqui na zona mista, o teste do sonzão da Itatiaia, daqui a pouco os jogadores do Cruzeiro passam por aqui e como disse o Emerson Pansieri, né? O retorno hoje já para BH e o próximo dia tendo um descanso, né? Nesta quarta-feira, para se preparar aí agora para o Campeonato Brasileiro, já estamos posicionados aqui na zona mista do La Bombonera, JVC.
Beleza, Rubens, qualquer coisa é só avisar e vamos registrar já os atletas também. Simões, como é que você enxerga essa caminhada de evolução do Cruzeiro com o Arthur Jorge, faltando 3 jogos para terminar o primeiro semestre, a primeira parte da temporada?
O Cirilo, é a evidência de que treinador faz diferença em futebol, né? O Arthur Jorge organizou a casa, potencializou alguns jogadores, tá? Por mais que tenha vivido um momento complicado ali no clássico e a expulsão no Chile, né? Foram 2 jogos seguidos com 2 expulsões do Arroyo, mas ele volta contra o Palmeiras mostrando recuperação. A gente percebe um cuidado muito grande com o Sinisterra, entrou bem no jogo hoje lá em La Bombonera. A gente percebe um Gerson acomodado no time e exercendo o papel que todo mundo imaginava que ele fosse exercer de estrela da companhia, né? De grande jogador do time. Ainda tem algumas tarefas, alguns desafios que eu acho que ele só vai conseguir cumprir depois da Copa do Mundo, que é recuperar Fabrício Bruno e Caio Jorge, que são fundamentais para esse time do Cruzeiro. Mas potencializou o Jonathan Jesus, que eu acho que hoje ninguém discute a titularidade dele, vem dando essa oportunidade e força ao Otávio, é um goleiro que falha no primeiro gol hoje do Boca, mas em compensação evita pelo menos uns três ali, né? Com defesas espetaculares, realmente, um goleiro de muita envergadura, de muita força. Então eu acho que é isso, é o Arthur Jorge mostrando realmente a qualidade que ele tem e o acerto do Cruzeiro, né? De ter trocado o Tite num momento em que realmente capengava na temporada, por mais que tenha vencido o Campeonato Mineiro. E eu concordo com a Lê, eu acho que se o Cruzeiro alcança a classificação quinta-feira que vem, vai ter uma janela robusta no meio do ano, aliás, muito mais do que teria se tivesse que disputar playoff de Copa Sul-Americana, né, na terceira colocação, e eu acho que isso vai impactar na Copa do Brasil principalmente e até mesmo no Campeonato Brasileiro, onde não está na briga pelo título. É impossível o Cruzeiro chegar, matematicamente é possível, mas a gente sabe que na prática não vai chegar ali em Palmeiras e Flamengo. Mas o Cruzeiro está muito vivo na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem, caso ela não venha com um título da Libertadores ou da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, porque a distância dele pro chamado G5, e que pode ser G6 ou G7 ou G8, é muito pequena nesse momento.
4, né?
Exato. Dado o equilíbrio, né, Wally? Tirando Palmeiras e Flamengo, até o Fluminense deu uma desgarrada, né? Mas tirando esses três, ninguém é de ninguém, né? Todo mundo é igual ali na classificação do Campeonato. São os três lá de cima e os três lá de baixo. Ninguém é de ninguém. Então, quer dizer, eu acho que hoje o Cruzeiro salva o primeiro semestre. E claro que precisa vencer o Barcelona quinta que vem no Mineirão. E esse jogo precisa ser tratado com muito cuidado. Muito cuidado. A gente sabe o tamanho do resultado que o Cruzeiro alcançou hoje, até pela situação da expulsão do Gerson, mas no futebol ninguém ganha de véspera e bola não aceita desaforo. Então, ter pé no chão, muito cuidado com esse jogo do Barcelona, mas a classificação ficou muito encaminhada com esse empate em Buenos Aires, e eu acho que o Arthur Jorge tem uma participação importante nesse processo.
E tem mesmo. Não sou ninguém para defender o Fabrício Bruno, mas ele jogou a partida de número 30 hoje. São 12 jogos. Nas últimas 13 partidas do Cruzeiro. O Caio Jorge, eu fiquei meio assustado com esse número aqui, ele não está 100% clinicamente. A ideia, evidentemente, é contar com o Caio Jorge, mesmo que ele não esteja tão saudável, até a parada e depois consertar o homem, né? Mas é o 10º jogo seguido que ele participa. Alguns no banco de reserva, outros saindo antes, mas é o 10º jogo seguido que o Caio Jorge, que não está saudável, participa. E o Matheus Pereira, que eu vou botar nesse bolo, porque eu acho que ele pode jogar mais, o Matheus Pereira, ele pode, de repente, dividir protagonismo com o Gerson, né? Mas isso não tem acontecido. Ele também chegou ao jogo de número 30 e também disputou 12 dos últimos 13 jogos, são 7 jogos em sequência. Eu estava até comentando aqui no início da jornada esportiva que eu não lembro dos times que jogam 3 competições, ô Cirilo, esticar tanto a corda assim com os jogadores. Normalmente existe um rodízio, a gente sempre olha ali pro Flamengo e pro Palmeiras, embora o Flamengo já esteja fora da Copa do Brasil, mas eles costumam rodar mais, são elencos mais ricos, né? Mas eu fico com receio de repente você perder um jogador importante como esses que eu citei, que já completaram aí os seus 30 jogos. Mesmo o Gerson já fez 29, né? O Gerson foi para a 8ª partida em sequência, quarta e domingo, né? O meio de semana e fim de semana, no ritmo, na intensidade que os campeonatos exigem, né? É realmente muito, mas muito desgastante.
Um espaço agora até domingo para o próximo jogo. Depois, o jogo seguinte vai ser numa quinta-feira. No domingo seguinte termina a primeira parte da temporada para o Cruzeiro. A vantagem, 3 jogos seguidos em casa, sem viagem, Simões.
Sem viagem e uma distância considerável para este jogo contra a Chape, né? Porque amanhã ainda é quarta, hoje, né? Quarta-feira. O Cruzeiro só vai jogar domingo, 4 da tarde, e depois vai jogar na quinta, 9:30 da noite, né? Aí pro Fluminense o espaço é curtinho, né? Porque é no domingo, 8:30. Mas aí também é o último jogo antes das férias, né? A turma pode dar um sanguinho. Mas isso que o Alê falou é fundamental, porque a gente não vê no Flamengo e no Palmeiras, por exemplo, esse número de jogos nos principais jogadores. Não vê. Tá? Então, é uma situação que acaba que o Cruzeiro criou para ele pela pressão que ele foi se colocando. Pressão no Campeonato Mineiro, porque começou mal e corria o risco e tinha que ganhar para evitar que o maior rival fosse hepta. Aí, o Campeonato Mineiro emendou no Brasileirão, e a gente pode considerar que até a quinta rodada teve impacto, porque aquele Cruzeiro e Flamengo no Maracanã foi numa quarta e no domingo foi a final do Mineiro, com aquela pancadaria toda, né? E o Cruzeiro vai ganhar o primeiro jogo na nona rodada, né? Então vai ganhar o primeiro jogo na nona rodada. E no Campeonato Brasileiro, essa pressão de zona de rebaixamento foi lanterna algumas rodadas para sair de zona de rebaixamento. Aí na Libertadores, pega o grupo da morte. E não estava errado quem falou no sorteio, né? E a gente estava aqui na Itatiaia no sorteio, né, Cirilo? De que é realmente o grupo da morte. Tanto que os quatro têm chance de classificação. Os quatro times têm chance de classificação. Se o Barcelona ganhar as duas, ele classifica. É difícil, porque é em Santiago e Mineirão. Se o Cruzeiro ganhar do Barcelona, ele classifica. Se a Católica ganhar do Barcelona ou empatar, e empatar com o Boca, classifica. E se o Boca ganhar da Católica, classifica. Então, quer dizer, é um grupo maluco, em que os quatro times têm chance de classificação. E nós já estamos na metade da quinta rodada, que é a penúltima dessa fase. Então, é realmente o grupo mais difícil dessa Libertadores, e aí o Cruzeiro foi vivendo essa maratona, essa correria maluca aí, e os jogadores devem estar malucos para poder chegar dia 31 de maio, às 10:30 da noite, quando acaba o jogo com o Fluminense, porque foi pesado esse primeiro semestre para a turma na toca.
E eu vou falar uma coisa que eu não concordo, mas que eu não consigo, meu, se naquele jogo contra o Católica tivesse o Otávio ou o Cirilo, Eu vou te falar uma coisa, viu? O Cruzeiro, na minha opinião, já estaria classificado. Eu sei que é até uma covardia, né? Mas como demoraram pra ver que o Otávio era melhor do que o Matheus? Mas como que demora, cara? Que dúvida que é essa? Que dúvida que é essa, né?
Mas é estranho, né, Ale? Eu falava antes do jogo, né? Quando a gente debatia, a questão do, assim, a gente não assiste treino, ok. Mas, cara, será que o Bruno Rodrigues mostra no treino mais do que o Sinisterra, mais do que o Kaique Kenji, mais do que o Wanderson? Não acredito, porque fisicamente ele está claramente travado.
Não, tanto não mostra, porque o cara não botava ele para jogar.
Não, ele caía da bola. Hoje ele tropeçou na bola, teve um lance na ponta direita ali no segundo tempo, que ele tropeçou na bola. Fisicamente ele não tem condição. Então quer dizer, pô, ok, o Wanderson é um atacante que tem mais mérito marcando do que atacando, mas eu acho que teria sido mais útil que o Bruno Rodrigues.
Ah, sim.
O Kaique Kenji, que é menino, que é garoto, teria sido mais útil. O Lucas Silva, se tivesse adiantado, porque o Bruno Rodrigues não conseguiu jogar, ele não conseguiu participar do jogo, e é claramente por questão física. É uma temeridade você ir para uma decisão em La Bombonera e colocar em campo um jogador que não tem condição de jogar, e ele não tinha, ficou evidente para todo mundo que viu o jogo.
E voltar no segundo tempo, e também queria maiores detalhes do Sinisterra, viu? Porque tem alguma coisa aí, ô Cirilo. É. Ele ficou um tempão no departamento médico, aí um trabalho cuidadoso de transição. Poxa, esse é o jogo mais importante do ano até então. Você precisa de um cara desse, um cara experiente, um cara de seleção, um cara de campeonato inglês, né?
E jogou mais de 60 minutos contra o Bahia outro dia mesmo, não foi?
É, então.
Lá em Salvador?
É.
Que é um jogo ok, um jogo importante pro Cruzeiro, até pro esse cenário de zona de rebaixamento, de Brasileirão. Mas, pô, o jogo de hoje, até agora, eu acho que era o jogo do ano pro Cruzeiro.
É, sem dúvida.
Era o jogo do ano pro Cruzeiro. Se perdesse, podia ser um estrago gigantesco. E aí, de repente, o cara aqui é diferente. E assim, o Sinisterra mostrou, eu acho que, não lembro se foi você ou o Fabrício, com um minuto em campo, o Sinisterra já mostrou que sobrava em relação ao Bruno Rodrigues. Então, quer dizer, decisão desastrosa do Arthur Jorge em relação à escalação de hoje, colocando o Bruno Rodrigues sem a menor condição física de estar em campo.
Deixa eu chamar o Thiago Reis pra resenha também. Daqui a pouquinho o Rubem Júnior vai chamar com zona mista, com entrevistas dos atletas, mas o seu nome e seu bairro tá na área também pra ouvir a galera. Chega mais, Thiago!
É isso, Cirilo! É, Boca, eu te avisei, Boca! Hoje não, Boca! Hoje
hoje não, essa noite não, Boca, não, não, não. E o Cruzeiro empate com sabor de vitória. E aqui no Bar da Máfia, rapaz, aqui do lado do Mineirão, uma tremenda festa. Aliás, Cirilo, com o atraso, né, da imagem, quase um minuto e meio, fui eu quem dei a notícia pra galera, acabou, acabou, e aí o pessoal explodiu em festa, a alegria do torcedor. E aí, Itatiaia, como sempre aqui, lado a lado com o torcedor mineiro, sempre jogando pra cima, galera! Madrugão, hein? Madrugão da Prefeitura de Belo Horizonte. Mais de 130 linhas noturnas. Trabalho da Prefeitura de BH. Partiu casa, mas com muita festa, com alegria e com o Madrugão. Vem cá, meu filho, seu nome e seu bairro.
Amauri, Ressaca, Cruzeirão Cabuloso, La Bestia Negra da Argentina, do Chile, do Uruguai, de qualquer lugar. Cruzeiro é cabuloso, um empate muito importante, era pra ter ganhado, era pra ter ganho. Esse jogo era, tava bom pra ganhar.
Cruzeiro perdeu um gol, não dá.
Perdeu o gol, tomou um aperto depois, mas foi bom. 1-1, a torcida tava pé no chão, empate era vitória, e o Cruzeiro fez isso, ia decidir em casa e classificar.
Ressaca você vai ter amanhã, tomou um latão hoje, meu filho.
Vários. Mas Cruzeiro é um cabuloso e vamos ganhar o jogo em casa e classificar. E o Boca, tchau Boca, tchau Argentina. Tchau Argentina. Se bobear, vai perder em casa pro...
Vai ficar fora, perdeu
fora, vai ficar fora. Era pra ter ficado hoje, mas vai ficar fora ainda.
Valeu. Vem cá, ô Cirilo, eu te contei aqui, eu dei um depoimento pra você aqui. Vem cá, meu filho. Eu tô falando aqui, a Itatiaia, que sempre traz uma transmissão emocionante, hoje com o Hugo Sérgio. Vocês têm que agradecer ao Thiago Reis. Thiago Reis é que trouxe as boas notícias hoje, né? Seu nome, seu pai.
É Robson do Água Branca. Tarcísio é o Pedrinho da Chopin. Minha filha Ana Beatriz e a filha dele, Ana Luísa. É tradição de família, a gente vê jogo junto sempre. Hoje a transmissão com vocês foi espetacular. Sempre um minuto antes na frente, informando a gente e acalmando os corações. Foi um jogo emocionante, eu tenho 53 anos de idade, 50 anos de Mineirão. Nunca vi um jogo com 62 minutos, dois lances, duas infrações, duas bolas em campo, mas a bola. Thiago, eu não vou falar seu clube, mas você é pé quente.
Ah, meu filho, cola comigo, rapaz. Pode falar também, meu. Hoje é Cruzeiro, hoje meu clube é Cruzeiro, rapaz. Vem pra cá, seu nome e seu bairro.
Eu falar com você, Tarcísio, Pedrinho do BH, do bairro Santa Cruz, Adorado. Fala com você, verdade. Se eu não morri hoje, não morro mais, não.
Agora, o Pedrinho tá com o cabelo pretinho assim, não, rapaz.
Igualzinho o Pedrinho.
Quem tá no YouTube tá vendo, Vem cá, minha filha. Você não tem aula amanhã, não, menina?
Eu tenho, mas eu tenho que estar aqui, uai.
Como você chama?
Ana Beatriz.
Ô, Ana Beatriz, você estuda de manhã?
Estudo de manhã.
Ô, qual escola?
É, Pademã.
Então você vai avisar os professores que amanhã, infelizmente, você vai dormir até mais tarde. Você
não tem que dormir até mais tarde, não tem como.
Então vai liberar, não vai?
Vai liberar, é óbvio.
Pede pra ele aí, ó.
Tá liberado, tudo liberado.
Cruzeiro ganhou, fica mais bonito. Vem cá, meu filho. Deixa eu falar da Prefeitura de Belo Horizonte, viu? É a Prefeitura de Belo Horizonte com as obras de mobilidade, hein? Região Norte aqui. Estamos aqui na Pampulha, né? As obras avançando, melhorar o trânsito e a vida de quem passa por aqui todos os dias. Vem cá, meu filho. Seu nome e seu bairro?
Igor do bairro Coqueiros, BH. Eu vou mandar um recado só pro Alê primeiro, Ancamboli.
Quem que é?
O Alê.
Ai, Alê Oliveira.
Careca lá.
Ele tava comentando, tá comentando o jogo.
Eu vi, eu sei que ele
acompanhou.
Lógico, eu não sou bobo.
Gostou do Hugo Sérgio narrando? O Alê Oliveira hoje foi pé quente, Cruzeiro. O que você quer dizer pro Alê?
Pé quente não.
É feio o Alê.
O Alê é feio demais.
Coitado.
Eu adoro quando você zoe lá. Nossa, tá.
Escuta o Rádio Esporte?
Todo dia eu tô na Itatiaia.
Fala pro Alê Oliveira.
Apesar que os pessoal fala pra nós.
E o Alê Oliveira?
Feio demais, né?
Cansado.
Feio pra caralho.
Nossa senhora.
E vai pra Copa.
Vai pra Copa.
Não mandaram ele embora?
Não. Ainda
Até
não.
Hoje não.
A Copa tem tempo não. Ainda.
Vou dar um recado pro presidente da Itatiaia, que é o João Vitor Xavier. João Vitor, João Vitão, do Bastidores. Não manda o Alê embora, não. Deixa ele aqui.
Renova o contrato.
Renova pra ele.
Dá um aumento pro Alê.
Deixa ele e o Thiago junto, que a dupla é boa.
Senão eu não aguento mais o Alê. Obrigado, velho. Tamo junto. Eu não aguento mais o Alê Oliveira, velho. Vai te catar, Alê. Vem cá, tá meu filho. Seu nome e seu bairro.
Vitor, bairro Castelo.
Ô, Vitão, você hoje sofreu, hein, filho? O Vitor tava me olhando, ele ficava me olhando. Thiago, e aí, Thiago? Eu dei todas as informações.
Todas, você e...
Bandinho, nosso bandinho da técnica.
Completamente,
todo mundo. Tô informando, Cirilo, final todo mundo olhava pra gente, foi perto, não foi? A gente informando a turma e a galera ouvindo aqui no bar, mas foi uma noite especial.
Uma noite muito especial e eu só tenho uma coisa pra falar. O Cruzeiro é gigante, é colossal, é astronômico. Faltam as palavras pra descrever o que é o Cruzeiro pra gente. Porra, acabou em 2018, vocês têm que respeitar. Isso aqui é Cruzeiro pra caramba!
E hoje.
Outra coisa.
Hoje fez valer essa mística, o Cruzeiro ficou longe de Libertadores. Esse é o tipo de jogo que reconstrói a marca, que influencia, mostra de novo pro continente inteiro. Labécia, o Cruzeirão tá de volta.
Exatamente, mostra o que é Labécia Negra pra todos do continente. É isso, o Cruzeiro Esporte Clube é isso. Neyzer, pelo amor de Deus, vamos treinar a finalização, meu filho. Vamos treinar a finalização. Arthur Jorge, bota ele pra chutar 50 vezes no dia. Não tem como o cara perder um gol desse num jogo importante desse. Por favor, treina a finalização. De resto, jogo perfeito. Cruzeiro mostrou raça. Isso é Cruzeiro e vambora.
Ô, oh, garoto! Vou mexer com as torcedoras. Você quer ficar, meu filho? Você quer tirar uma foto? Tira selfie ao vivo aí no YouTube. Pronto! Posta lá no Instagram. Arroba seu nome, seu bairro e me marca. Viu? Vem cá. Seu nome e seu bairro.
Meu nome é Carolina, eu moro no Salgado Filho.
Você tem quantos anos?
Tenho 12.
12 anos, quer dizer, você está vivenciando a sua primeira Libertadores com o Cruzeiro. Cruzeiro volta a Libertadores, você não tinha visto o Cruzeiro na Libertadores.
Não tinha visto.
Qual foi a experiência que você teve?
Bom, uma magia, né? Porque assim, eu nunca vi meu time na Libertadores. E assim, eu comecei a acompanhar o Cruzeiro mesmo em 2024. Então tá aqui por ser uma experiência única também, né? Porque agora com o elenco bacana... Dá pra passar bastante, dá pra ganhar. E é isso, vambora.
Agradecer a recepção aqui, rapaziada da Mapiazola. Muito legal o bar, tá de parabéns. Muito obrigado ao presente aqui da rapaziada do Cruzeiro, da Mapia Azul. E o bar aqui, o bar aqui na Brancará, em frente ao Mineirão, que foi espetacular. Ronazão, obrigado. Dá um abraço na turma toda, viu? Obrigado pelo carinho com a Itatiaia de sempre. Tropeiro bom, hein?
A casa é sua, meu irmão.
Tropeiro, menino. Gostou? Bom demais. Eu volto.
Vim pegar o seu, tá?
Ó, oh, menino, aí você falou do lado que eu escuto. Cirilo, volto com você, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. A Itatiaia sempre lado a lado com a galera, Cirilo.
Valeu, seu nome e seu bairro. Vindo da galera também. Teve até mensagem de carinho pro Alê Oliveira.
Eu vi. Mas o Thiago realmente é um karma, né? Que a gente tem que... Mas obrigado
a carregar.
Obrigado pelo rocambole, né? Que a gente fala. E eu realmente, os caras até podem me mandar embora. Assim, eu não saio, simplesmente eu fico.
Daqui não sai, daqui
não,
ninguém
de
me tira.
Jeito nenhum.
Vai ficando. Ô Alê, o gol do Cruzeiro foi do Fagner, né? Importância do Fagner nessa temporada e quando começa o ano, a gente não falava muito de Fagner titular, tinha gente que nem queria, nem via com bons olhos a renovação do Fagner. Mas nesse novo momento ele conquista a titularidade nos grandes momentos, tá metendo até gol nos grandes momentos.
É, e é porque 36 anos, o 2025 do Fagner não foi ruim, é que ele teve uma lesão ali na parte final, mas ele já especulava ali com a titularidade em alguns jogos e tal, mas não foi um ano ruim, foi um ano em que ele acabou se atrapalhando um pouco, porque ele se machucou, né? E aí com essa brecha aí da lateral direita, ele é um cara correto, né, cara? E ele não tem nenhum receio, não tem nenhum medo de encarar os principais jogos. Ele até gosta, eu acho que ele continua jogando muito por causa disso, por causa desses confrontos, Boca, Palmeiras, e eu acho que ele pode ser muito importante, até porque você tem sim vários jogadores que são mais jovens, e aí um cara experiente como ele, uma liderança positiva... Fora que ele bate muito bem na bola, ele fez o gol, mas para cruzar também, né? Para fazer aquele arco. E é bom marcador, tá com a cabeça bem mais tranquila. Você não. Faz tempo que a gente não vê um daqueles lances, né? Que vira meme do Fagner, uma cotovelada, uma entrada mais. Daquelas mais violentas que acabaram marcando a carreira dele. Mas a carreira dele é muito mais que isso, né? Muito mais que isso. E ele tem sido muito importante. Hoje, um titular absoluto, claro. Você precisa ter um cuidado especial, porque como eu falei, 36 anos, mas é um cara fundamental para os grandes jogos. Ele, estando bem, é o titular absoluto.
Vamos, inclusive, analisar aí os defensores do Cruzeiro hoje, o Alê. Você falou do Fagner, primeiro Otávio, a gente falou um cadinho dele, mas vamos analisar a atuação individualmente aqui dos caras. Otávio, Fagner, depois Cauã Moraes. Fagner levou um amarelo, acho que mais pela fama do que pela falta, né?
É.
Foi a falta pro amarelo, aquela coisa. Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. Isso aí jogaram os 90. O que você me conta, Alê?
Gostei muito. O Fabrício, eu acho que pode jogar mais, né? O Fabrício, sabe por quê? O 2025 do Fabrício foi muito forte, né, cara? Foi uma coisa muito séria. É um dos jogadores que...
Foi pra seleção,
pô. Pô, só isso. Ele sai da reserva do Flamengo. Se bem que o treinador, esse treinador, gosta de convocar a reserva, né? Ele tem um fetiche por reserva, né? Esse de agora. Mas ele sai da reserva do Flamengo pra ir pra seleção brasileira. Então ele jogou muito o ano passado e esse ano não joga tanto. Inclusive, logo no comecinho do jogo, naquela pressão inicial, ele dá uma furada dentro da área ali. Coisa meio estranha, né? O Jonathan Jesus tá jogando muita bola, muita bola. É um cara que se consolidou e o jogo aéreo dele, defensivo e ofensivo, é muito forte, né? Então, o Jonathan Jesus bem de novo. Fagner bem, acho que sentiu um desconforto. O Cauã Moraes entrou e que personalidade, né? Teve uma bola que veio um cruzamento do lado oposto. Ele deixa de peito pro Otávio, assim, né? Uma personalidade impressionante, entrou bem. Mais uma vez, e o Kaique, que foi fundamental, inclusive ofensivamente, porque é dele a jogada, que ele faz a finta, depois faz o passe meio cruzamento, que encontra com o Fagner do outro lado. Então, o Kaique defensivo e ofensivamente, muito bem. O Kaique, é uma pena que ele não tivesse oportunidade, mais oportunidades na seleção, mais minutos com a camisa verde e amarela, porque senão ele podia estar lá, viu?
O lateral titular da seleção na Copa do Mundo, acho que tende a ser o Alexandro, né?
É
um lateral que tem uma história europeia, é um lateral que viveu grandes momentos na carreira, mas há uma enorme distância do Kaique do momento pro Alexandro do momento, né?
Ah, não dá pra comparar. A ideia do Alexandro é ser um zagueiro pelo lado esquerdo. Mas eu temo muito aqueles canela fina, sabe os canela fina?
Ah, botar que tal de Olize pra cima do Alexandre, nós estamos lascados, hein?
Dá um tapa na frente e o Alexandre, poxa, não aparece nem na hora da comemoração, mas é o cara de confiança, é a carreira, você disse tudo, a carreira brilhante, vencedora e tal, bom jogador, só que eu acho que a velocidade, o ritmo, a intensidade é diferente, né? O Kaique poderia estar lá sim.
Mais adiante, o Ale Oliveira, Lucas Romero jogou os 90, é bom o tal do Romero, hein?
Bom.
Lucas Romero jogou os 90 e vão dividir, vão no Gerson primeiro aí, o Gerson foi expulso.
Eu só tenho um pouquinho de receio quando a marcação tá muito encaixada na saída de bola, que o Romero ainda tenta ter aquela personalidade para sair jogando muito pressionado e nem sempre dá, porque não depende só do Lucas Romero, depende da movimentação do time, sabe, do entendimento, do passe ser perfeito, porque normalmente tem que ser de primeira, porque os caras estão fungando no cangote, sabe aquela história que se você faz o passe pro teu companheiro e você grita ladrão, você passou errado, porque o cara tá com uma marcação muito próxima ali e o Romero muitas vezes briga com isso, mas de novo, muito bem, o Lucas Romero tá vivendo uma fase já desde o ano passado, que é uma coisa muito séria, né? Inclusive no momento ofensivo, né? Também o Gerson vinha bem. Eu acho que o Gerson é um dos casos de desgaste físico e acho que tem que ser olhado com muito cuidado mesmo, porque é uma entrada que ele tá um pouquinho atrasado e vem deslizando com o pé alto, acho que até para se proteger, mas acaba pegando. Mas o Gerson, ele veio muito caro, evidentemente, mas para ser o melhor jogador do time, e ele é o melhor jogador do time. É um outro caso, que, por exemplo, é muito difícil saber o que pensa o treinador, né? Eu acho que o Paquetá, ele funcionará muito mais como um meia do que outra coisa, né? E existe uma carência na posição de meia na seleção brasileira, mas o Gerson tá jogando mais do que o Paquetá. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Talvez a disputa do Gerson tenha sido justamente com o Danilo do Botafogo, mas o Gerson está jogando mais que o Paquetá.
O que você me conta do Christian, que jogou os 90, e vão no Matheus Pereira, que foi substituído pelo João Marcelo?
O Christian teve uma vantagem, que ele folgou, por assim dizer, uma palavra que a gente aqui na Itatiaia não conhece, né? Folgar, né? Ele folgou contra o Goiás e contra o Bahia. E aí ele ganhou um gás contra o Palmeiras e hoje também ele corre demais, né, cara? Ele corre demais. Pode ter um pouquinho mais de cuidado na hora de finalizar, mas é difícil cobrar isso de um cara que é meio campo e tá jogando de atacante, né? Mas hoje ele teve uma grande chance, uma ótima jogada do Caio Jorge, Matheus Pereira e o Christian para finalizar. Ele tem que entrar mais firme, já tava sem goleiro, mas de novo foi muito importante. É um cara que se doa muito taticamente, é um cara que dá equilíbrio pro time e foi bem, principalmente defensivamente, porque na expulsão do Gerson ele volta a fazer a função de volante e também corresponde. O Matheus é o cara que tira o coelho da cartola, que faz a jogada diferente, que deixa a defesa adversária atordoada, porque não espera uma magia dele e tal, mas eu acho que ele precisa de uma recuperação física, porque contra o Palmeiras ele não viu a cor do caroço, não viu. E no jogo de hoje, assim que o Gerson foi expulso, eu até falei, falando com o Hugo, falou, olha, ele tem que botar mais um marcador e tirar um dos dois bom, ele tirou os dois, né? E o Matheus tá cansado, não tem como, o Cirilo, e ainda mais essa versão do Matheus que a gente se acostumou a ver, né? Porque eu lembro quando era o time do Seabra e o Seabra montava o time para ele, né? Todo mundo fazia todas as coisas para ele. E aí era um Matheus Pereira mais artístico, né? Que fazia mais malabarismos e tal, e jogadas impressionantes. Depois da chegada do Léo Jardim, ele virou mais competitivo também, mais participativo também, inclusive sem bola, inclusive no momento defensivo. Só que aí o desgaste é muito grande e eu acho que ele tem sentido essa sequência. Falei aqui, são 7 jogos seguidos dele, um dos caras que mais jogaram na temporada, e eu acho que ele precisa de uma recuperação, viu?
O Bruno Rodrigues, surpreendentemente, foi titular hoje, foi substituído pelo Sinisterra, e o Caio Jorge foi substituído pelo Neyzer. E aí, Alê?
O Bruno, eu tô bem à vontade para falar, porque eu gosto muito dele, acho que é um cara que tem um potencial, só que você não fica 2 anos inativo praticamente, o Cirilo não paga um preço caríssimo por isso, né? Eu acho que tem uma história bonita aí, que tomara que termine em título, né? Que ele pede pro Pedrinho para voltar, tendo outras propostas de outros clubes grandes, e ele quer muito jogar e tal, só que para você entrar no jogo mais importante do ano, você precisa estar num outro estágio, né? E o Bruno não tava. Então, quando saiu a escalação, que foi meio surpreendente, inclusive, todo mundo meio que estranhou e questionou. Bem, a gente sempre fala aqui, o cara vive de apostas, o treinador. Percebeu que não tá legal? Percebeu que não tá bem? Já troca no intervalo, então, né? Justamente até pra sabe, pra preservar e tal. Não, mas ele voltou ainda no segundo tempo e, evidentemente, o time melhorou quando ele saiu. E aí a gente tá falando aí do Sinisterra, que é o cara que foi contratado para ser titular e para ser um dos bons do time. Então, por isso que não dá, e não é pouco dinheiro não, hein? Então por isso que não dá para entender muito bem como é que ele não tá bom, né? Como é que você não pode contar com ele? Mas é um cara que tem que ser titular desse time, sim. Eu, por exemplo, no paro ímpar, em condições normais de temperatura e pressão de saúde, o Sinisterra é meu titular do Cruzeiro. E ele melhorou o time. O Neyzer, ele entra justamente para dar um frescor, para ajudar na marcação, mas para explodir na velocidade no contra-ataque. Mas ele não pode chegar na cara do goleiro. Inclusive, ele aproxima muito, né, a bola do goleiro, dificulta mais para tirar do arqueiro. Ele não pode perder um gol daquele sendo um atacante. Se é um zagueiro, você já vai questionar, mas é um atacante, cara, que vive de gol.
Vive disso, né?
Ele tem que fazer aquele gol, é meio que imperdoar. Por exemplo, o Christian, eu dou um desconto, mas o Neyzer tem que fazer aquele gol lá, por isso que, embora ele tenha entrado bem, a atuação dele fica meio comprometida.
O gol é difícil pro Christian, mas não pode ser difícil pro Neyzer, né?
Não, de jeito nenhum. E olha que o Christian tem se virado, né? Mas o Neyzer tem que fazer, jovem, potencial, mas tem que fazer o gol, né? Não dá pra a gente passar um pano também, não.
Absolutamente. Nota pro Arthur Jorge essa noite, Alê.
A gente falou muito antes do jogo contra o Palmeiras. Eu repito aqui, eu acho que ele poderia ter deixado o time mais saudável, mas no final das contas deu tudo certo, mais ou menos certo. Não perdeu pro Palmeiras, não perdeu pro Boca, tem tudo para se classificar. acho que tem esse senão da escolha da manutenção do Bruno Rodrigues, mas gostei das alterações dele. Porque sabe por quê? E poderia ter acontecido, né, naquele gol anulado e bem anulado e tal, mas você tirar o Caio Jorge e o Matheus Pereira do jogo de uma vez só, o cara tem que ter peito, né? Porque se dá uma coisa errada, você imagina que iam falar do Portuga, né? Eu gostei das alterações de imediato, porque dá pra perceber que os dois estão cansados. Então, assim, ele errou aqui, acertou ali, consertou lá. Eu vou de nota 7 pro Arthur Jorge.
Perfeitamente, Ale Oliveira, aqui no pós-jogo 7 Cabete. Emerson Pansieri, quero mais um destaque seu aí também. Aliás, estou conversando aqui com o Alexandre Simões para você ter uma ideia do impacto desse empate conquistado pelo Cruzeiro. Na quinta, 9:30, quinta que já é amanhã, né? Já estamos com 53 minutos dessa quarta-feira. Católica e Barcelona vão jogar nesta quinta às 9:30. Tivemos um empate nesse jogo entre a Universidade da Católica e o Barcelona, o Cruzeiro vai se classificar com o empate na quinta da semana que vem aqui no Mineirão, como segundo da chave. Mas é isso. Se tiver um empate entre Católica e Barcelona, a Católica iria 8, passaria o Cruzeiro nessa rodada, o Barcelona iria 4, não ultrapassaria mais o Cruzeiro na rodada final,